Como se ele é quem tivesse feito tudo sozinho. Atualmente chama-se marketing de alavancar a grife. Na sua época se chamava Trambique, e seus melhores desenhistas sempre denunciaram isso. Até porque Disney foi um patrão de caricatura, pagava pouco, exigia muito e se recusava a dividir os lucros e louros com quem quer que fosse, mesmo com alguém muito talentoso. No mundo da fantasia, ninguém manipulava melhor as próprias contradições que Walt Disney e cuidava de sua imagem como um leão. No real, bebia como um gambá. Seu café da manhã predileto eram rosquinhas frescas embebidas em uísque escocês. Em público, nunca foi visto com um copo de bebida alcoólica na mão. Só bem mais velhinho foi que baixou a guarda. E também proibia os seus milhares de funcionários de beber. Foi o anjo exterminador de centenas de atores, roteiristas, diretores de Hollywood na época da perseguição aos comunistas nos Estados Unidos. Durante décadas, o seu prazer pessoal era delatar sindicalistas, jornalistas independentes, atores liberais, roteiristas que não pertenciam ao seu estúdio em longos relatórios de próprio punho enviados ao FBI. Aos íntimos contava que seu orgulho não eram os filmes que fazia, mas fechar sindicatos e ferrar com essa gentalha de judeus e comunistas. Em público, posava como o pai bondoso de todo mundo e chorava ao fazer discursos melosos. Esse princípio de zelar por uma fachada que pessoalmente fazia tudo para zerar prevalece no fantástico e tentacular conglomerado Disney. Isso explica por que as biografias de Walt Disney continuam contando a versão Cinderela de sua trajetória. Quem quiser saber dos bastidores vai ter que recorrer às biografias feitas sem rabo preso, como O Príncipe Sombrio de Hollywood, de Mark Elliott. Ou daqueles que se tornaram famosos contra a vontade e o empenho de Mr. Disney. O mérito, porém, não se nega nem se tira de Walt Disney. Ele tirava a leite das pedras, acertava onde todos achavam que iriam errar. Foi o primeiro a sonorizar desenhos animados, o primeiro a usar vozes e músicas, o primeiro a usar tela grande e CinemaScope. Coisa de visionário mesmo. Todo grande problema tinha uma grande resposta do grande Walt Disney. Menos seu complexo ao descobrir, bem jovem e já bem sucedido, que seu pai e sua mãe talvez não fossem seus pais biológicos. As últimas investigações indicam que, como ele desconfiava, foi mesmo o filho bastardo de uma prostituta espanhola imigrante, legado que ilumina muito de seu moralismo e pose de ilibado e íntegro americano. Fiquemos, porém, pois hoje até os segredos mais secretos são segredos de polichinelo, com as travessuras da vida que o esforço de esconder as sete chaves o fato de ser biriteiro lhe causou. Em sua viagem de lua de mel, em 1925, com Edna, uma mulher esquisita que preferiu até o final decorar a casa em vez de assistir aos filmes do marido, preferiu engraxar os próprios sapatos dezenas de vezes. Durante décadas, teve crises de impotência sexual e escolhia conversar com copos e copos de uísque com soda que compartilhar com Edna a sua depressão. Edna queria filhos, mas Disney, embora capaz de manter relações, tinha um número de espermatozoides espantosamente baixo. Pode ser que, em virtude de se submeter aos tratamentos da medicina de então, como obrigá-lo a manter os genitais envolvidos em gelo por horas seguidas, ele tenha desenvolvido outros sintomas graves: insônia por semanas inteiras, piscadelas, tiques faciais e lavar as mãos obsessivamente. E as compensações mais graves que acabariam por levá-lo à morte: ingerir remédios pesados com litros de uísque e fumar mais de 3 maços diários de cigarros. Um dia, após terminar a exaustiva produção de 7 anos do clássico Branca de Neve, o paizão Disney resolveu levar a mulher, as duas filhas, uma dele mesmo, ufa, e outra adotiva, e mais seus 1.000 filhos do estúdio para uma fazenda. Isso foi em 1938, e ele havia programado 2 dias de inocentes piqueniques, natação e serviços religiosos. O que aconteceu foi uma Sodoma e Gomorra, com todo mundo enchendo a cara, pulando para transar de barraca em barraca e culminando com um banho nudista coletivo no lago. Walt e a família saíram correndo de lá e nunca mais tocaram no assunto. 2 anos depois, ele teve uma das suas ideias que hoje seria corriqueira: colocar 11 anões vestidos de acordo com os personagens do seu filme Pinóquio na marquise de um cinema o dia inteiro. Ao meio-dia, os anões já estavam bêbados, nus e mijando sobre as pessoas na calçada. Mesmo assim, o filme rendeu-lhe uma bela fortuna. Em certo período também, para ficar longe da mulher chata, Disney viajava muito com a sua filha adotiva adolescente. E insistia em lhe dar banho, colocar-lhe camisola e lhe contar histórias para dormir. Por prevenção, a mulher depois enviou a filha para longe, na Suíça. Ele adorava trens e construiu um em miniatura.